duas mulheres na chapa e agradeceu Michele. Ela ressaltou que a ex-primeira-dama só aceitou o convite depois de consulta e apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Celina também alertou que Michele fará uma campanha com menos agendas de rua pelas restrições impostas ao marido, uma vez que somente ela pode acompanhar Bolsonaro em prisão domiciliar.
Um sonho para mim ter três mulheres numa chapa. Eu quero agradecer a Michele, porque ela tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil. Sair da chapa influenciava toda uma chapa de Senado aqui. Então eu acho que ela ficou consciente da sua responsabilidade, ela consultou o seu marido. O marido fez o apelo que ela fosse candidata a Senado, ela aceitou. Vai ser uma campanha diferente para ela.
Em entrevista coletiva, Celina Leão informou ainda que a entrada de Michele Bolsonaro na chapa alterou os planos do MDB local, que tinha a expectativa de lançar Rafael Prudente ao Senado. Quando questionada sobre as críticas da oposição em relação à saúde financeira do Banco de Brasília, o BRB, após o envolvimento no escândalo financeiro com o Banco Master, a governadora classificou as falas dos adversários como irresponsáveis e afirmou que a recuperação da instituição já está pactuada no Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, falta apenas a assinatura dos documentos finais, o que está sendo conduzido pelo Banco do Brasil.
Essa é a informação da Rani Veloso, direto de Brasília. E de Brasília a gente segue direto agora para Minas, para Belo Horizonte, saindo do Centro-Oeste para o Sudeste. BH está mais frio do que Brasília, agora 13 graus a temperatura de momento, máxima de 26 graus, não tem previsão de chuva hoje lá na capital mineira. E em Minas, também essa segunda-feira vai ser bem agitada na política. Minas, o cenário ainda está bem incerto, né? 2 dias para o fim da convenção e muita gente ainda não tem certeza se o senador Cleitinho vai mesmo ser candidato ao governo do estado pelo Republicanos ou não. Para hoje, está marcada mais uma reunião do senador com o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira. O Cleitinho está tentando convencer o partido a reconsiderar a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Durante muito tempo que Cleitinho não quis, aí agora na reta final ele passou a querer, o republicano que decidiu não abrir mais espaço no partido para a candidatura dele, e é assim que estamos lá em Minas, faltando 2 dias para o fim das convenções. Imagens ao vivo de Minas Gerais, tudo escuro, né, Ana Paula? Ainda não dá para ver o Belo Horizonte.
O sol ainda
de BH,
está escondido,
né?
Pois é.
Tá bem preguiçoso o sol lá em Minas. Conta pra gente aí as informações. Janaína Regiane, bom dia.
Ei, Fred, bom dia. E olha só, está prevista para esta segunda-feira mais uma reunião do senador Cleitinho Azevedo com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Durante o encontro, vai ser definido o futuro de Cleitinho, que busca convencer o partido a reconsiderar a sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Nos bastidores e interlocutores avaliam a possibilidade de que a candidatura do senador pode ser readmitida devido à pressão de candidatos às chapas de deputado estadual e federal que ameaçam desistir de suas candidaturas. Nós vamos ficar atentos ao resultado dessa reunião, que acontece às vésperas do fim do prazo para a realização das convenções partidárias, marcado para quarta-feira, dia 5 de agosto. Falando em convenções, vai ser realizada nesta segunda-feira, às 18h, a convenção partidária da Federação União PP na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A expectativa é pela oficialização da candidatura do ex-secretário de governo Marcelo Aro ao governo estadual, após ele desembarcar do apoio ao candidato e ao governador Matheus Simões do PSD. Se Aro comparecer à convenção, esta será a primeira aparição pública após o rompimento e após ele receber críticas de Zema e Simões. E ainda no assunto da política, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está em Belo Horizonte nesta segunda-feira para participar de um evento com lideranças empresariais. A reportagem da CBN acompanha essa agenda. Então, é isso, Fred. Bom dia para você e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, Janaína. Bom dia para todos os ouvintes de Minas. Agora são 5h46. Seguimos pelo Sudeste. Agora vamos para o Rio de Janeiro conversar com o Diogo Bugalho. Diogo Bugalho, tudo bem? Bom dia. Rio de Janeiro tá amanhecendo tempo firme, né? Imagens aí da praia de Copacabana, temperatura de 21 graus. Hoje tem sol e calor no Rio de Janeiro. E preocupação a respeito de um episódio repetido. Semana passada a gente começou a semana falando de um balão, né? que assustou ali passageiros, um voo que estava se aproximando do Santos Dumont. E agora, mais uma vez, um episódio acontecendo no aeroporto do Galeão. Mas isso, conta pra gente. Bom dia pra você.
Pois é, Fred. Bom dia pra você. Bom dia também pra você que nos ouve. É isso. Um avião da Latam precisou arremeter na tarde desse domingo por causa da queda de um balão ali na cabeceira da pista do Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte aqui do Rio. Esse avião vinha de Foz do Iguaçu e, segundo a companhia aérea, conseguiu pousar com segurança cerca de 10 minutos depois da manobra. O Rio Galeão, que administra o aeroporto, confirmou o registro de um balão ali na área das pistas e informou que o terminal operou normalmente durante o dia, não chegou a ser fechado. No último domingo, como você disse, um outro avião precisou arremeter o pouso no Galeão depois da queda de um balão também nas proximidades do terminal. Essa ocorrência de ontem aconteceu em um dia marcado por outros registros envolvendo balões. Os bombeiros e policiais militares foram acionados para quedas em diferentes partes da região metropolitana. Uma delas no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte, também chamou muita atenção. Outra aconteceu ali em Niterói, na região oceânica. Enfim, casos se repetindo. E Fred, ainda falando aí dessa seara do turismo, uma informação para quem vem ao Rio de Janeiro e quer visitar o Cristo Redentor, teremos mudanças a partir dessa segunda-feira. As 4 escadas rolantes do monumento vão ser desligadas e interditadas ao mesmo tempo para serem substituídas por equipamentos novos. Os atuais já operam há cerca de 20 anos. Também vão ser instalados 2 novos elevadores inclinados para dar mais acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Por enquanto, todos os visitantes devem utilizar as escadas de pedra para chegar ao monumento. A escada tradicional ali é uma subida de 80 degraus. Durante as obras, que devem durar 10 meses, a capacidade máxima de visitantes simultâneos no monumento vai ser reduzida pela metade, e quem tiver mobilidade reduzida, usuários de cadeiras de rodas também, vão poder usar um equipamento escalador de escadas para atingir ali o patamar do Cristo Redentor, Fred.
No ano passado, um turista morreu, né? Ao acessar lá o topo do Cristo Redentor, pelas escadas. E aí houve toda uma questão por conta da demora para o atendimento. E isso gerou essa mobilização para reformar o acesso ao Cristo durante um período aí com impactos para os turistas que vão subir lá nesse principal ponto turístico do Rio. É isso? É isso, né? É isso. Obrigado, isso, Diogo Bugalho. 5:49. Esses são os destaques do Rio de Janeiro com o Diogo Bugalho. Vamos seguindo agora pegar nossa ponte aérea. É hora de ir para São Paulo. Cadê? Deixa eu ver quanto é que tá a temperatura agora em São Paulo. Os termômetros marcam 15 graus, céu parcialmente nublado, 26 graus é a máxima do dia. E nesses próximos dias, quem tá em São Paulo com a gente é o Pedro Fagundes. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você.
Tudo ótimo, Fred. Bom dia a você, bom dia também aos nossos ouvintes do CBN Primeiras Notícias.
Fazendo um destaque hoje da área da saúde, né, Pedro?
Isso mesmo, Fred. A capital paulista e a cidade de São Bernardo do Campo e também Guarulhos promovem, a partir de hoje, segunda-feira, uma campanha de multivacinação após o Ministério da Saúde afirmar que o estado vive um surto ativo da doença, principalmente de sarampo. Na quinta-feira, a Secretaria da Saúde confirmou o 15º caso de sarampo de um bebê de 1 ano sem histórico de vacinação. Durante esse período, todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis para pessoas a partir de 6 meses e até os 59 anos. Ainda falando em vacina, Fred, a Secretaria Municipal da Saúde da capital passa a adotar também nesta segunda novo esquema vacinal contra a poliomielite previsto pelo Programa Nacional de Imunizações. A principal mudança é a inclusão do segundo reforço com a vacina inativada poliomielite. Ela será aplicada em crianças de 4 anos. A gente deixa aqui esse alerta e reforça, Fred, que as vacinas elas são muito importantes justamente para essa prevenção, para tentar controlar esse surto, porque no final das contas salvam vidas. Bem, mudando de assunto, a nossa reportagem também continua acompanhando as investigações da morte de 3 funcionários esfaqueados por um colega em uma fábrica da empresa Bombril, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Esta morte que aconteceu na manhã do último sábado. O autor do crime foi identificado como Cláudio Henrique da Silva. De acordo com as testemunhas, ele estava de folga e foi até a fábrica especificamente para cometer o crime. Ainda no noticiário policial, Fred, A gente continua também de olho nas investigações para identificar os demais integrantes da quadrilha que tentou enviar cerca de 400 quilos, quase meia tonelada de cocaína para a Europa pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O segundo suspeito, que foi preso neste sábado, seria o responsável por transportar a droga até o ponto onde seria levada para dentro do terminal, e a última atualização é que ele foi temporariamente liberado pela polícia. A carga foi apreendida após uma tentativa de embarque frustrada, quando houve trocas de tiros entre policiais e também os criminosos. Bem, são esses os destaques desta segunda-feira. Fred, um bom dia para você e para os nossos ouvintes do CBN Primeiras Notícias.
Valeu, Pedro. Bom dia para você. Boa semana. Esse é o Pedro Fagundes de São Paulo, panorama dos assuntos das primeiras notícias desta segunda-feira na maior metrópole do país, 5h52 agora.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Cassiano Ribeiro está entrando no período de férias e o Rafael Salomão, editor assistente da Globo Rural, passa também essas próximas semanas aqui com a gente. E ele já abre o CBN Agro de hoje, acordando o nosso ouvinte que está no campo, falando mais uma vez do El Niño, né? O chamado Super El Niño agora desse segundo semestre, com chuva em algumas regiões, seca em outras regiões e efeitos diferentes a depender do lugar do Brasil para o produtor rural brasileiro. Não é isso, Rafael? Bom dia.
Bom dia, Frederico Goulart. Bom dia, ouvintes da CBN. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. E o clima já está sob os efeitos do El Niño, como já vem afirmando aí meteorologistas e outros especialistas. A discussão agora é como ele deve continuar determinando as condições climáticas, inclusive nas áreas rurais do Brasil. De qualquer forma, o setor produtivo do agro e o mercado estão atentos ao que pode acontecer e como tudo isso mexe com a produção e com os preços dos produtos. Olha só, na Bolsa de Nova York, os preços do cacau e do café dispararam no mês de julho. Nova York é a referência internacional para esses produtos, além do açúcar, algodão, suco de laranja também. Mas no mês passado foi o cacau que liderou a alta nas cotações agrícolas por lá. O repórter Paulo Santos acompanha diariamente o movimento desses mercados internacionais. Ele fez uma reportagem mostrando que o cacau subiu quase 30% em julho, com valores acima de $5.500 a tonelada. O que aconteceu é que, por causa principalmente aí do El Niño, Costa do Marfim e Gana, que são os maiores produtores mundiais, estão projetando queda na safra. O café subiu mais de 21% na Bolsa de Nova York, com a cotação acima dos $3.10 a libra peso. E o mercado de café está de olho principalmente no que acontece aqui no Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo. Por aqui, os relatos são de um ritmo de colheita mais lento que na safra passada e alguma perda de qualidade nos cafezais. E a causa principal, elevados volumes de chuva em regiões importantes de produção. Mas não é só a agricultura que está de olho no que o El Niño pode fazer, não. Na pecuária bovina, por exemplo, o alerta é de risco para a operação, saúde animal e, consequentemente, para o resultado financeiro da atividade. Reportagem do Marcelo Beledelli mostra um estudo do CPEA sobre que tipo de problemas o El Niño pode trazer. Eu vou dar um exemplo aqui que ele relata lá na reportagem. No centro-oeste e no norte do país, a irregularidade na chuva e as temperaturas mais altas podem prejudicar o pasto. E se não tem pasto de qualidade, o gado não engorda como deveria e a oferta de animal para abate cai. São só alguns exemplos que a gente traz aqui para o ouvinte para mostrar que o momento do agro é de bastante atenção. E aqui na Globo Rural a gente segue acompanhando diariamente essas informações para saber como elas estão refletindo no campo e, claro, nos negócios do setor. Era isso por hoje, um bom dia e uma excelente semana.
CBN Primeiras Notícias. Trânsito.
Diogo Bugalho tem informações pra gente do trânsito. E aí, Diogo?
Fred, tem alerta do Centro de Operações da Prefeitura aqui, derramamento de óleo na pista na Avenida Brasil, é na altura da estação Lobo Júnior do BRT, esse derramamento aconteceu ali na calha do BRT e o desvio está sendo feito ali pela faixa de rolamento. Secretaria de Conservação e Conlurb já acionadas, mas fica aí o alerta para o motorista que passa ali pela região, trânsito afetado por esse problema. Há pouco teve também um ônibus enguiçado na Brasil, ali em Bom Sucesso, sentido centro, acaba de ser retirado. Destaco ainda aqui bastante congestionamento em todo o trecho da Brasil, aquele trecho ali do Trevo das Margaridas até a altura de Olaria. Então a melhor opção para o motorista nesse momento é seguir pela linha vermelha. Fred.
É isso aí, o Diogo continuou com a gente durante o Jornal da CBN, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o monitoramento do transporte público, previsão do tempo, já comentamos que hoje é um dia de sol e calor no Rio, e sempre contamos com as mensagens dos ouvintes pelo 997-64-2381, 997-64-2381. Podcast de hoje já chegou nos tocadores de áudio, Ana Paula Jalme, já está saindo do forno. E você confere as três notícias do dia em apenas 10 minutinhos. Lançamento da candidatura do presidente Lula à reeleição ontem em São Paulo. No campo oposto, Flávio Bolsonaro participando da convenção do PL no Distrito Federal, que confirmou Michele Bolsonaro como candidata ao Senado, mas ela não foi. Né? Os dois não se reencontraram publicamente ainda não, depois das tretas da última semana. E a retomada dos trabalhos no Congresso e no Supremo, tudo isso lá no podcast do PN. 5h58.
CBN Primeiras Notícias.
Daqui a pouquinho tem o Jornal da CBN, Milton Jung e Cássia Godoy. Tudo bem, Milton? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bom dia, ouvintes.
Esse final de semana, Milton... Final de semana passado agora, já foi marcado pelo fenômeno do filme, o novo filme do Homem-Aranha. Estreou na quarta-feira, né? Quarta, quinta-feira, pré-estreia na quarta, estreia global na quinta-feira. E já é a segunda maior estreia da história do cinema, quase US$1 bilhão de arrecadação só nesses primeiros dias, atrás apenas do Vingadores Ultimato de 2019. E é isso, o cinema mostrando a sua força depois aí do streaming, né? A gente tá vendo aí o Homem-Aranha arrastando as multidões. Você foi assistir, não?
Eu diria que os heróis estão aí mostrando a sua força no cinema. Porque como você bem lembrou, a maior bilheteria foi Vingadores, ou seja, são os super-heróis que continuam lotando as salas de cinema. Apesar de um sucesso como Odisseia também estar tomando conta das salas nessas últimas semanas todas. E veja que este Homem-Aranha consegue ter todo esse resultado a despeito de críticas. Há críticas em relação ao Tom Holland, que talvez seja não seja o seu melhor protagonista. Ao mesmo tempo se fala que o personagem deixou de amadurecer como deveria amadurecer ao longo do tempo, apesar de a ideia ser um Homem-Aranha que voltou à cena depois de 4 anos, agora morando sozinho, mas parece que continua com aquela santa ingenuidade do passado ainda, isso não se perde. Enfim, não fui ver não esse Homem-Aranha, apesar de ser de todos os heróis que por aí estão, talvez o que mais me agrade, porque é um cara sempre meio desajeitado, é um cara meio deslocado do seu momento, e eu gosto desse tipo de figura.
E o Tom Holland, que tá em Odisseia também, né? Quer dizer, ele tá nesses dois filmes. Exato, não tá nada isso. Preocupado com essas críticas, né?
Não, nem um pouquinho preocupado. Só dá ele na tela.
Tem mais o que pensar. Valeu, Milton. Bom jornal. Boa semana pra você.
Tchau.
Milton e Cássio agora na sequência. Jornal da CBN. O Primeiras Notícias tá terminando por aqui. A gente volta amanhã às 5, tocando o despertador da CBN pra acordar o Brasil inteiro. Ouviu, Ana Paula Jalme? Até amanhã, hein?
Até amanhã.
Ana Paula Jalme, Renato Silva e Ricardo Garcia aqui no nosso time. Bom dia. Até mais.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, lidera uma missão diplomática na Índia esta semana para ampliar a presença comercial brasileira nos setores de defesa, tecnologia e indústria. A comitiva busca atrair investimentos indianos para infraestrutura e energia, além de diversificar a importação de fertilizantes para o agronegócio. A iniciativa responde aos recentes tarifaços aplicados pelos Estados Unidos e fortalece as articulações no âmbito do BRICS. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar na quarta-feira a definição da nova taxa básica de juros. A previsão do mercado é que haja um novo corte de 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 14,25% ao ano. A Rede Elétrica Nacional de Cuba voltou a entrar em colapso total no fim da noite deste domingo. De acordo com a empresa estatal União Elétrica, ainda não há um balanço sobre o total de atingidos na ilha. O novo apagão ocorre após 3 interrupções gerais em julho e reflete o sucateamento de infraestrutura energética do país, agravado pelo bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
Termina na quarta-feira o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.
Após a escolha dos candidatos que vão disputar um cargo em outubro, o registro dos nomes deve ser feito até o dia 15.
Para a Presidência da República, 6 nomes já foram escolhidos pelos partidos.
Além do presidente Lula, que concorre à reeleição pelo PT, já foram oficializados Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão, e Samara Martins, da Unidade Popular.
A candidatura de Lula à reeleição foi oficializada ontem em uma convenção do PT em São Paulo.
Aos 80 anos, o líder petista vai concorrer à presidência pela 7ª vez, após 3 derrotas e 3 vitórias.
A chapa repete a dobradinha com Geraldo Alckmin, do PSB, como vice. A coligação tem ainda PDT, PV, PCdoB e Rede.
No discurso, o presidente prometeu reforçar o combate à violência contra a mulher.
O meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som. Não tem problema que eu perca algum voto. Mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher. Ou ele vota em mim ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito.
O presidente Lula defendeu investimento na indústria de defesa para proteger o território brasileiro e a soberania nacional.
O chefe do executivo diz que não quer ser o presidente só do Bolsa Família e pretende ampliar os programas sociais.
O presidente anunciou a intenção de criar políticas voltadas ao cuidado com a população idosa.
Lula avisou que planeja rediscutir o papel do executivo e do Congresso na definição das prioridades do orçamento federal e criticou o fundo partidário.
Esse negócio de fundo partidário, dessas coisas, não me agrada. Eu fico imaginando, eu conheço o jeito daquele congresso de partido que recebe 1 bilhão por ano, sem prestar contas ao povo brasileiro. E muitas vezes no poder executivo a gente precisa cortar 10 milhões de uma escola, 10 milhões de um programa de saúde. Então há uma inversão que nós precisamos mudar. Eu quero que vocês saibam que a minha 4ª presidência é para mudar muita coisa nesse país. Quero que vocês saibam. E vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje tem o poder legislativo.
Agora são 6h07.
Faltando apenas 2 dias para o fim do período de convenções partidárias, os candidatos Flávio Bolsonaro do PL e Romeu Zema do Novo ainda não escolheram os vices.
Ontem, Flávio esteve na convenção do PL em Brasília, que confirmou a candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal.
O evento marcaria o primeiro encontro público entre Flávio e Michele após a briga e reconciliação. Mas ela não compareceu.
No sábado, a ex-primeira-dama foi internada para tratamento de uma enxaqueca e passou por um procedimento anestésico.
Apesar da ausência, Michele enviou uma carta, lida no palco pelo irmão dela, na qual reafirmou o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro e defendeu a união do grupo político.
No discurso, o senador desejou melhoras a Michele e voltou a defender projetos de anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.
Em entrevista à TV Band, Flávio Bolsonaro afirmou que aceitará o resultado das urnas, alegando que agora o TSE é diferente de 2022.
Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras, e eu tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. Porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022. Quando nós perguntamos, sugerimos que havia, olha, pode investigar isso aqui que eu estou com a suspeita, TSE, você como principal investigado, para a gente ter, tirar a dúvida. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de 22 milhões.
O Tribunal Superior Eleitoral promove, a partir de hoje, a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação.
O objetivo é apresentar à sociedade os mecanismos de segurança, auditabilidade e transparência das urnas eletrônicas.
A programação conta com demonstrações públicas do funcionamento interno dos equipamentos, atividades educativas voltadas a jovens e ações de combate à desinformação, em parceria com os tribunais regionais eleitorais.
6h09.
O final de semana também foi marcado pelo lançamento oficial da candidatura de Renan Santos à presidência pelo Partido Novo.
A candidatura já havia sido formalizada no dia 20 de julho, em uma convenção online, restrita aos integrantes do partido.
O candidato a vice na chapa será o militar da reserva Haroldo Medina.
Durante a apresentação, o partido colocou à venda o Livro Amarelo, um conjunto de publicações com as diretrizes do plano de governo da sigla.
No evento, brinquedos de pelúcia com a frase "prendeu, matou" estavam à venda. A pena de morte é proibida no Brasil e não pode ser alterada nem por emenda na Constituição.
Em discurso de mais de uma hora, o candidato Renan Santos xingou Lula e Flávio Bolsonaro. Prometeu matar criminosos e disse que vai acabar com alguns programas sociais do atual governo.
O futuro de vocês foi todo penhorado para que a classe política atual viva hoje. É por isso que o Lula, vagabundo, dá vale-gás para os outros. O vale-gás é penhorando o teu futuro. É por isso que o outro vagabundo, Flávio Bolsonaro, prometeu dar celular para todo mundo, penhorando o teu futuro. Eu não vou dar gás nem celular para ninguém. Eu não vou. Meu governo não é o governo disso. Meu país não vai oferecer esmola pra ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar.
Seis e onze.
O Congresso Nacional retoma formalmente hoje as atividades após 2 semanas de recesso parlamentar, mas sem previsão de votações na Câmara ou no Senado.
Diante da campanha eleitoral, a cúpula do Legislativo decidiu que os trabalhos plenários serão concentrados em apenas 2 semanas de esforço nos meses de agosto e setembro.
O calendário acordado entre os presidentes das casas estabelece votações presenciais apenas nos períodos de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto
a 3 de setembro.
O objetivo é permitir que os parlamentares concentrem suas agendas nas bases eleitorais e na finalização das convenções partidárias.
Apesar do ritmo reduzido no plenário, a semana conta com reuniões de comissões temáticas em Brasília.
No Senado, a Comissão de Relações Exteriores realiza audiência pública sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, enquanto a Comissão de Direitos Humanos debate ações relativas à campanha de aleitamento materno.
Na retomada dos trabalhos, o governo federal busca articular o avanço da PEC, que acaba com a jornada de trabalho na escala 6x1.
A matéria aguarda despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para iniciar a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça.
A pauta do Congresso também acumula análise de 87 vetos presidenciais que trancam as deliberações conjuntas.
Entre os itens pendentes estão os vetos a trechos da regulamentação da reforma tributária e a projetos na área de segurança pública.
6h12.
O Supremo Tribunal Federal retoma hoje as sessões presenciais depois do recesso do meio de ano.
A sessão de abertura dos trabalhos é conduzida pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que faz um discurso de retomada das atividades antes do início dos julgamentos previstos para o mês.
A pauta de julgamentos para o segundo semestre inclui temas de grande impacto econômico e social.
Entre os processos previstos estão a relação de trabalho entre motoristas e plataformas digitais, a moratória da soja, a mineração em terras indígenas e as regras de isenção tributária para pessoas com deficiência.
Nos bastidores do tribunal ganha força a discussão em torno da criação de um código de ética para os ministros, com o objetivo de estabelecer regras de transparência, participação em eventos e combate a conflitos de interesse.
A proposta vem sendo construída pela ministra Carmen Lúcia e deve ser aprofundada nos próximos meses.
A corte também mantém no radar os desdobramentos de investigações em andamento, como as apurações sobre o Banco Master, fraudes no INSS e a gestão das emendas parlamentares.
6h13.
Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram no Marrocos em direção à fronteira com Ceuta após convocações pelas redes sociais, segundo estimativas de entidades locais.
Ao menos 50 mil migrantes conseguiram atravessar para o enclave espanhol, desencadeando uma grave crise humanitária no norte da África.
O balanço oficial das autoridades indica ao menos 72 mortos, a maioria por afogamento, ao tentar contornar as barreiras marítimas para alcançar o território europeu.
Organizações de direitos humanos criticaram a atuação do governo marroquino e acusaram o país de falhar na contenção do fluxo migratório.
A situação é especialmente crítica para centenas de adolescentes e menores de idade desacompanhados que permanecem em Ceuta.
Sem abrigo nem alimentação adequada, muitos jovens dormem ao relento e ocupam galpões abandonados em áreas industriais da cidade enquanto aguardam assistência.
A Espanha reforça o patrulhamento e orienta a identificação de desaparecidos. Milhares de pessoas já foram devolvidas ao território marroquino.
6h15 agora.
O Internacional venceu o Corinthians por 2-0 no Beira-Rio no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Com o resultado, o empate ou a derrota por um gol de diferença em São Paulo classifica o time gaúcho.
O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0 e encaminhou a classificação.
Mirassol e Grêmio empataram por 1-1. Chapecoense e Cruzeiro não saíram do 0-0.
No sábado, os três jogos terminaram sem gols. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Remo.
Hoje, às 9h, Atlético Paranaense e Vitória fecham a rodada.
E pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Santos goleou Juventude por 4-0. Palmeiras venceu o Internacional por 2-1. E a Ferroviária ganhou do Bahia por 1-0.
Hoje, Flamengo e Corinthians encerram a rodada. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado. Participe, mande sua mensagem pelo WhatsApp 99911-9981-99911-9981. Use o DDD11 para assistir às imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no canal da CBN no YouTube. Você também pode sintonizar a CBN ao vivo lá no Globoplay. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí, no seu radinho de pilha, já está no ar.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha o melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanhe os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6:17.
O PSD oficializou neste sábado a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. A convenção foi realizada em Brasília e contou com a presença do pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, e do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, que declararam apoio à candidatura de Arruda ao Palácio do Buriti. Mesmo com a oficialização, a situação jurídica do ex-governador ainda não está definida. Isso porque Arruda foi enquadrado na lei da ficha limpa que impede a candidatura de políticos condenados por crimes como corrupção e improbidade administrativa. A defesa do ex-governador argumenta que ele já cumpriu o prazo de inelegibilidade previsto na legislação. Esse entendimento tem como base a mudança na lei da ficha limpa, que foi aprovada pelo Congresso em 2025 e reduziu o período de inelegibilidade. No entanto, essa alteração está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal e ainda não há uma decisão definitiva sobre a validade da nova regra para as eleições de 2026. O julgamento chegou a começar no plenário virtual, mas foi suspenso em maio após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Durante a convenção, Arruda demonstrou confiança de que poderá disputar a eleição e, segundo ele, o Supremo não deve alterar as regras eleitorais pouco tempo antes das eleições.
A lei vigente me deixou elegível, perfeito? Eu não acredito que a 60 dias da eleição vá haver uma interferência para mudar a lei vigente. Eu não acredito. Mas eu não sou advogado.
No discurso, Arruda também fez críticas à gestão da governadora Celina Leão, que deve ser uma de suas adversárias na disputa pelo Palácio do Buriti. Um dos principais pontos abordados foi a situação do metrô do Distrito Federal, que enfrentou diversas falhas de operação nos últimos dias. O ex-governador afirmou que não pretende privatizar o sistema, mas defendeu a possibilidade de uma parceria público-privada para ampliar os investimentos e melhorar o serviço.
Nós precisaremos de um valor muito grande. Certamente vamos precisar do capital privado. Eu não falo em privatização, mas eu estou aberto às parcerias público-privada, às PPPs, como São Paulo fez, Salvador fez, Belo Horizonte fez. Eu acho que a administração pública tem que modernizar e precisa parar desse ranço de não aceitar o capital privado.
Com a convenção, José Roberto Arruda passa a ser oficialmente o candidato do PSD ao governo do Distrito Federal. No entanto, a participação dele na eleição ainda depende de uma decisão do STF sobre a aplicação da nova regra da lei da ficha limpa. Reportagem João Rosa.
Jornal da CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o reestabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o restabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. A Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
O Parque Bosque do Sudoeste recebe, no dia 8 de agosto, o espetáculo infantil gratuito Farofa Sumiu, uma aventura palhárgica, que mistura teatro, palhaçaria e mágica. A apresentação será às 4 da tarde, no Alfim Teatro do Parque. A história acompanha o palhaço Chau Chau em uma aventura para encontrar o coelho Farofa, que desaparece após um truque de mágica. O espetáculo aborda temas como amizade, confiança e pertencimento, com linguagem voltada para toda a família. Além da apresentação, o projeto oferece oficina de circo das 3 às 4 da tarde e uma oficina de mágica às 5h30, ministrada pelo próprio personagem Chau Chau. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Seis e 26.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Sérgio Henrique, ele mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Está com 61 anos, mora em Salvador, gosta de praticar corridas de rua, principalmente 10 quilômetros, e ficou preocupado com aquela notícia que ocorreu há algum tempo aqui em São Paulo, alguns dias atrás, quando numa meia maratona um corredor teve uma parada cardíaca, um mal súbito logo após concluir a prova. E ele quer saber quais cuidados devemos tomar para evitar ocorrências como essa.
Bom dia, Sérgio. Para quem corre, Milton, igual o Sérgio, o principal cuidado é assim, primeiro, tem que fazer uma avaliação médica antes de continuar treinando para a prova. Daí vê o histórico clínico ali, que é a anamnese, daí faz o exame físico, e dependendo da estratificação de risco, a gente pede aí alguns exames, por exemplo, eletrocardiograma e, quando necessário, um teste ergométrico. Então, quando que é recomendado, né? Especialmente para homens acima de 45 anos e mulheres acima de 55, com fator de risco, como hipertensão, colesterol alto, ou diabetes e histórico familiar de problemas cardíacos. Então, assim, se tem alguém com um histórico aí de morte súbita, a gente faz até antes, com acima de 35 anos, a gente já faz um teste ergométrico. Então, e segundo, Milton, uma outra forma da gente prevenir, né, é ficar atento a sinais de alerta. Então, durante o esforço, nos treinos dele, tontura, palpitação, dispara ali o coração, dor no peito, ou começa a ter meio que uma falta de ar desproporcional e até desmaio. Se isso acontecer, o correto é passar imediatamente aí numa avaliação médica para ver se tem alguma coisa ou não, tá? E o que é muito comum nas provas, Milton, que a gente tem de dados, é que os estudos mostram que metade das paradas cardíacas em corridas de rua acontece justamente ali na última parte da prova, quando aquele corredor acelera para terminar, sabe? No finalzinho ali ele está sentindo bem, falta só um quilômetro, ele dá aquela acelerada. Então a gente tem que ficar atento e redobrar a atenção nos últimos quilômetros aí de provas. E por fim, procurar ali aquelas provas mais organizadas, Milton. Porque o que a gente aprendeu, né? Que quando você tem uma estrutura de prova com médicos, desfibriladores durante a prova e uma equipe treinada, aumentou de 30% para mais de 60% aí de sobrevida para quem tem parada cardíaca durante as provas. Então a organização da prova, estrutura, também é muito importante, principalmente para quem tem um histórico cardíaco ou tem medo, aí está preocupado. Então, resumindo, check-up cardiológico antes de treinar pesado, sinais do corpo, né? Então, passar mal, palpitação, desmaio, e cuidado aí no sprint final e procurar sempre uma prova mais estruturada e com desfibrilador.
Aproveitando aqui a mensagem que o Rômulo nos mandou enquanto nós conversávamos aqui no ar, Eduardo Howe, o ecocardiograma faz parte desse check-up aí ao qual você citou?
O ecocardiograma tem alguns critérios, Milton, mas ele não faz parte da pré-participação, a não ser que ele tenha um histórico familiar ou tenha uma alteração no teste ergométrico, aí você continua a investigação.
Muito obrigado, Eduardo Howen, bom dia, e muito obrigado também ao nosso ouvinte, o Silvio, que mandou mensagem para cá, o Sérgio Henrique, que mandou a mensagem para cá, para bemestar@cbn.com.br. Você também pode descrever aqui sua situação, tirar suas dúvidas. Estamos sempre abertos. O Eduardo Rava responde ao vivo. Muito obrigado e até mais.
Até mais e um bom dia a todos.
Bom dia.
Deixa eu só fazer aqui uma correção em relação a uma informação que a gente trouxe logo na abertura do Jornal da CBN. Em algum momento na abertura do Jornal da CBN, nós nos referimos ao candidato Renan Santos como sendo candidato do Novo, quando de verdade é do candidato do partido Missão. Logo na abertura, a primeira informação que nós trouxemos estava correta, mas num segundo momento se citou Renan Santos como sendo do Novo, e claro, não é do Novo, o candidato do Novo é Romeu Zema. Portanto, Renan Santos é candidato do Missão. Vamos para o repórter CBN?
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
Termina daqui a 2 dias o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias. Após a escolha dos candidatos que vão disputar um cargo em outubro, o registro dos nomes deve ser feito até o dia 15. Para a presidência da República, 6 nomes já foram escolhidos pelos partidos. Além do presidente Lula, que concorre à reeleição pelo PT, já foram oficializados Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Samara Martins, da Unidade Popular. O Ministério das Cidades pediu à equipe econômica R$ 750 milhões em um fundo habitacional para manter a linha de financiamento para reformas de imóveis operando após agosto, às vésperas da eleição. O programa Reforma Casa Brasil é uma das apostas da agenda positiva do governo em ano eleitoral. Segundo o jornal O Globo, integrantes do Executivo dizem que o tema está em análise e que a decisão vai depender também de uma avaliação dos riscos jurídicos de um eventual aporte. Os Estados Unidos e o Irã poderão retomar hoje uma nova rodada de negociações indiretas. A mesa de diálogo conta com a mediação dos governos de Omã e do Paquistão. A negociação ocorre após o presidente Donald Trump confirmar a suspensão temporária de ataques aéreos de grande escala contra alvos militares iranianos. Em declarações na Casa Branca e redes sociais, Trump afirmou ter concedido uma última oportunidade à via diplomática a pedido de mediadores e autoridades do Oriente Médio. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h, com Carlos Alberto Sardenberg.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rossandro Klingey.
Quem é que nunca pediu
por um mundo diferente?
Uma pergunta incômoda. Por que envelhecer pesa menos para Roberto Carlos do que para Xuxa? Os dois são, em seus lugares, realeza da cultura brasileira. Os dois passaram dos 80 e dos 60 diante das câmeras. Por que só um deles precisa dar satisfação sobre o próprio rosto? Susan Sontag, a ensaísta americana que escrevia o que todo mundo fingia não ver, deu nome a isso nos anos 70. O duplo padrão do envelhecimento. O homem negocia com o tempo, pagando juros baixos. Para nós, o cabelo branco vira charme. Nossas rugas viram expressão na qual a idade vira autoridade. Um homem grisalho de 60 anos aparece na propaganda de carro, de banco, de relógio, sempre no papel de quem venceu na vida. A mulher negocia com a taxa mais cruel do mercado. Cada ano vivido é cobrado como dívida e as marcas no rosto são tratadas como inadimplência. Repara na conta. A mesma década que dá autoridade ao homem tira visibilidade da mulher. O fio branco que nele é maturidade, nela é descuido. Para os homens, aniversário é conquista. Para mulheres, vem com aquele conselho envenenado. Você precisa se cuidar. Essa conta não fecha. e todo mundo finge que não vê. Pensa no Sean Connery. Aos 60 anos, careca, grisalho, ainda era escalado como galã. Beijava mocinha de 30 na tela e ninguém no cinema achava estranho. A revista People chegou a elegê-lo o homem mais sexy do mundo com quase 60. Agora, tenta lembrar de uma atriz da mesma geração que tenha ganhado esse direito. A Hollywood delas costuma oferecer papéis diferentes depois dos 50, no máximo, mãe do protagonista. O tempo passa igual para os dois. Quem cobra diferente é a plateia. E a plateia? Bem, a plateia somos nós.
E esse é o Rossandro Klinger, que está todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br.
Agora são 6 horas e 37 minutos. Um dos destaques do noticiário internacional é que Estados Unidos e Irã poderão retomar hoje uma nova rodada de negociações com a mediação dos governos de Omã e do Paquistão. A negociação ocorre após o presidente Donald Trump confirmar a suspensão temporária de ataques aéreos de grande escala contra alvos militares iranianos. Em declarações da Casa Branca e redes sociais, Trump afirmou ter concedido uma última oportunidade à via diplomática, a pedido de mediadores e autoridades do Oriente Médio. O presidente americano alegou que o governo iraniano solicitou a pausa nas ações militares, mas alertou que responderá com força inédita caso as conversas fracassem ou ocorram novos ataques na região. Já o governo do Irã negou categoricamente ter pedido qualquer trégua ou cancelamento de bombardeios. Por meio de comunicados oficiais e da imprensa estatal, Teerã classificou as falas de Trump como distorção dos fatos e propaganda interna. 6 horas 38 minutos e eu aproveito para deixar aquele convite para você, porque hoje retomamos, chegamos na terceira semana dos 50 debates para o Brasil que nos propusemos a fazer até as eleições. E o tema de hoje, tema que vai interessar você, hein? E pode falar sobre esse assunto com a gente também. Privatização dos Correios. Você é a favor ou contra esse movimento? Nós traremos os nossos debatedores aqui logo depois das 8h30 da manhã, cada um apresentando o seu argumento, até para que você também possa dar a sua opinião aí embasada naquilo que é apresentado como dados e como se tem aí de perspectivas nessas questões. Portanto, vamos falar sobre a privatização dos Correios. Eu já deixo aberto aqui o nosso WhatsApp 99911-9981-DDD11 para você opinar.
6h40.
O Plano Safra chegou e o BNDES tem o crédito certo para fazer sua produção acontecer. Conheça o BNDES Crédito Rural. São linhas de financiamento disponíveis o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Também há condições especiais para cooperativas, exportadores e pequenas empresas do segmento agro. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com o gerente do seu banco. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
6h41.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que extorquia pessoas LGBTQIA+, por meio de um aplicativo de mensagens. De acordo com a polícia, a investigação começou após uma mulher trans denunciar que foi incluída em um grupo de conteúdo pornográfico e, depois de sair, passou a receber ameaças de que seria falsamente associada à pedofilia, caso não pagasse dinheiro aos criminosos. A vítima chegou a transferir R$2.000 ao grupo. De acordo com os investigadores, os suspeitos tinham funções definidas na organização, incluindo a administração das mensagens, a movimentação dos valores obtidos,